Comic Pod.
WhatsApp, que eu estou mais um Comic Pod, esse número 428. Eu sou o Matheus, e bem, eu não estou nesse episódio de hoje, mas eu estou aqui para fazer uma pequena introdução, beleza? Esse podcast é a segunda parte do nosso especial da Comic Con Experience, onde o Morcelli e o Pablo fizeram várias entrevistas lá no Art Cellar da Comic Con Experience de 2018, e vocês vão cair com essas entrevistas feitas com os artistas diretamente do Art Cellar, beleza? Tem várias entrevistas muito bacanas aí para vocês ouvirem. Antes, obviamente, o nosso recadinho de sempre: sigam a gente nas redes sociais, ComicPod no Twitter e no Facebook, @ComicPod_oficial no Instagram e youtube.com/ComicPod no YouTube, onde você pode assistir nossas lives que estão acontecendo toda semana, falando de vários temas sempre relacionados a quadrinhos. Meia horinha por aí, então assinem lá e fiquem por dentro dessas lives que estão muito bacanas, um conteúdo muito legal sendo gerado lá no YouTube. Beleza? Apoiem a gente no nosso Padrim, obviamente, padrim.com.br/terrazero. Você pode colaborar com qualquer quantia, e a partir de R$5 você pode fazer parte do nosso grupo dos padrinhos lá no Telegram, que está sempre bombando, com discussões sensacionais, beleza? E também o Morcelli e o Grisa estão com uma campanha no Catarse. É um quadrinho que tem uma versão alternativa do Tumba do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, muito bacana, apoiem lá em catarse.me/rancho, e outros projetos aí com pessoas da equipe também estão surgindo pelo Catarse. Então fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais para mais informações, beleza? Eu acho que da minha parte é isso, fiquem aí com esse episódio sensacional do Pod, assim que a música embaixo.
Estou aqui entrevistando a Camila Padilha, ou também Aliens of Camila, que é autora de quadrinhos. Ela tem vários gibis aqui, gibis da Aliens of Camila, e ela tem um gibi que é interessante, falando das impressões dela sobre as eleições de 2018, esse caos maluco que foi o nosso Brasil durante outubro. Cara, que outubro fudido de caralho, raivoso do inferno. Tem gente olhando os gibis agora, mas fala um pouco de ti, te apresenta, Camila.
Oi, tudo bem? Eu sou Aliens of Camila, ou Camila Padilha, como preferirem. Eu faço quadrinhos muito voltados para feminismo e temas atuais da nossa política brasileira e mundial. Sempre, assim, eu considero que o meu trabalho, ele tem duas caras. Uma que é a versão da mitologia da Aliens of Camila, o lúdico, onde você conhece mais sobre os personagens e toda a brincadeira com magia e bruxaria, né? E a face política, que é onde eu misturo esse lado lúdico com o tema político, né? Tipo, feminismo e etc e tal. Tanto que a personagem principal, ela é uma bruxa, porque eu acho que a melhor forma da gente representar um feminismo dentro de uma história, assim, brincando, é fazendo uma personagem bruxa, porque... As bruxas são as mulheres muito poderosas que as pessoas têm medo, e por isso que antigamente queimavam as mulheres e chamavam elas de bruxa. Mas é só medinho das mulheres que são poderosas.
Medo machista besta.
É, que ainda bem que, né, que a igreja não pode mais queimar pessoas.
Eu espero que não, tá? Eu estava conversando agora com o Denis Melo, falando sobre Teocracília, que é o gibi dele, que ele fala sobre essa...
A gente mora na mesma cidade, eu e o Denis.
Então eu estava conversando com ele sobre isso, eu disse, porra, cara, bancada com muito religioso, tá foda.
Tá difícil, tá dando medo até. Assim, a gente fica num aviso assim, será que o Denis está prevendo o futuro do Brasil? Eu acho que sim, eu tenho uma teoria de que nós vamos encaminhar para uma teocracia, mas eu tento ser otimista, não ficar desesperado, porque esse terrorismo também não vai levar a gente para lugar nenhum.
Então tá, vamos falar do gibi, que é o que a gente está aqui, falar de gibi. Fala sobre políticas.
Políticas é uma zine simples, de papel sulfite mesmo, que eu tô lançando eu tô lançando nessa CCXP de 2018. Ela tem poucas tirinhas, são pouquíssimas, mas eu selecionei, assim, meio que a dedo, as tirinhas que eu queria que compusessem a zine, porque eu fiz várias, não foram todas que eu coloquei na zine. Algumas algumas tirinhas são mais específicas, de momentos específicos, até quando surgiu o debate de tipo o que que o rock, aonde que o rock contribui na política, e como tem gente que não entende o valor, o peso político do rock. O rock não é só música, ele também tem um valor político desde a sua raiz, o seu surgimento, quando ele surgiu lá com os negros, tipo, com um ritmo marginalizado que ninguém, tipo, que o mercado não aceitava e acabou tendo que aceitar depois que embranqueceram o rock.
É o que a gente tá vendo hoje com o rap, né?
Rap é a mesma coisa, rap, funk, todos esses estilos musicais que... Você quer que eu segure?
Não, pode falar.
Todos esses estilos musicais, assim, que começam com uma raiz marginal, né, com os negros e tudo mais, eles são marginalizados e o mercado não aceita. E quando você chega com um artista branco que vai e pega pra fazer, aí o mercado se vê na obrigação de aceitar. Porque as pessoas vão ouvir, elas querem isso, elas querem contracultura, elas querem liberdade. Então, é pra isso que serve também, sabe? Tipo, a arte não é só a arte pra ficar bonitinho. A arte é, tipo, um dos meios mais antigos que a gente tem de se manifestar politicamente. Então, precisamos sempre explorar isso. Eu acho que, como artista, assim, eu sinto um dever de sempre explorar esse dever político-artístico.
Fala um pouco sobre mundo, os aliens de Camila. Eu ia falar Mundo de Camila, mas não é Mundo de Camila, é Aliens de Camila. Tava vendo aqui antes a ficha dos personagens, que é uma coisa legal. Hoje em dia os gibis não tem mais fichas de personagens. Lembrou quando eu tava lendo gibi lá nos anos 90, já enfim, tinha as fichinhas assim, signo, o que ele faz? Sei o quê? E aí tu tava percebendo que tem personagens pansexuais, personagens hétero, que tu disse que tava me contando agora que não são bem héteros, ou se entendem como héteros, mas tiveram tipo, uou, caí.
Então, eu tento, assim, Aliens of Camila, né, a mitologia da série, digamos assim, né, da comic, é tipo um grupo de 5 amigos jovens que moram numa cidadezinha aqui do Brasil mesmo, e esses 5 amigos eu tento refletir neles, assim, uma característica marcante da nossa geração. Temos personagens que estão... como o Viniceu, que ele está se autodescobrindo, que tem problemas com autoestima e que é muito tímido. E os amigos dele tentam ajudar ele da melhor forma possível para ele se libertar disso. Temos a personagem que é a dos contatinhos, que é mais amor livre, não gosta de compromisso, gosta de aproveitar a sexualidade dela e se jogar, sabe? Temos personagens mais ativos e mais politizados, que é a Mila, a liderzona, assim, que traz a galera pra cima e bora lá, bora lutar, isso aí, ela que é a bruxa também. Tem o House, que é o esquerdomacho, é aquele cara que tá tentando se desconstruir, mas que ainda comete alguns vacilos, mas não é por mal, mas ele comete, e aí chega aquelas amigas pra dar aquele esporro politizado.
Fui muito.
É, acontece, todo homem ainda tá no seu processo de adestramento. A gente ajuda no que pode, dá aquele esporro consciente e vê se o cara se ajeita. Esse é o House, mas ele é um cara super parceiro também. Ele é aquele cara que tenta entender os dois lados, não quer criar confusão, quer fazer amizade com todo mundo, traz o violão na roda.
É o
panos quentes. Começa a tocar Legião Urbana e você fala, puta que pariu, moleque, cala a boca. Então, esse é o House. E tem a Brenda, finalmente, que é amiga, né? Aquela que, a mãezona, que dá conselho, que tá junto e que dá esporro, não tem muita paciência, fofoqueira, mas assim, super parceirona, tipo, amiga pra vida toda. E são características que as pessoas, quando começam a acompanhar meu trabalho, elas se identificam muito. E eu acho que isso também isso também contribui com meio que com a visibilidade da Alice, porque ela viralizou muito rápido a página e tudo mais. Então, eu acho que essa identificação fácil do público, da nossa geração mesmo, ajudou bastante. Tanto que meu público-alvo é tipo mulheres entre 18 e 24 anos. É exatamente quem eu quero atingir.
Pra finalizar, onde o pessoal te encontra na internet?
@ Aliens of Camila em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Gibis pra vender nesses lugares?
Tenho lojinha online também, tá? Eu tenho na descrição de todas as minhas páginas, tem lá o link da lojinha online pra vocês acessarem e comprarem os meus gibis.
Então é isso, obrigado.
Valeu, é nóis.
Aqui com o Ari Santa Cruz e o Luciano Félix, que pra quem não conhece, faz várias artes do MDM, aquela header do MDM, aquelas coisas, tudo, é tudo com eles. Cara, vocês estão lançaram Mistiras faz um tempinho no Catarse, fizeram uma venda muito boa, estão aí de novo na CCXP. Cara, falem um pouco de vocês, se apresentem pro pessoal do Terra Zero que não conhece vocês. Claro, quem conhece o Terra Zero conhece o MDM, então vocês já conhecem todo mundo, a gente é meio que irmão, né, de site, assim. Mas fala um pouco de vocês.
Bom, como o Luciano diz, né, nós somos um trio de dois, uma dupla de três. Sou eu, o Luciano, ano passado entrou a Steph, também tem um trabalho muito bom. E é a primeira vez que a gente tá aqui na CCXP, né?
É a primeira vez, porque eu me apavorei que eu tava dando uma banda. Pô, mas eu já vi essas artes em vários lugares. Ou tipo, eu já estou acostumado com essas artes. Cadê esses homens?
Pois é, a primeira vez. Na verdade, ano passado teve a CCXP Tour, né? A gente teve presente, mas aqui em São Paulo é a primeira vez da gente. A gente trouxe alguns prints bem bacanas da gente, uma compilação do Mistiras, Angúria, que é uma personagem bem bacana nossa, e o Luciano trouxe também um trabalho próprio dele, que é o Vander, né, Luciano?
Exatamente. É, aqui na CCXP foi o lançamento da parte 3 da minissérie Vander, Puberdade Ainda Que Tardia. O Vander, coitado, foi diagnosticado com puberdade retardada. Ele ultrapassou essa fase por causa da nerdice dele e a obsessão em ser super-herói. E essa fase veio aflorar justamente quando ele estava passando, quando ele teve que enfrentar a Lady Godiva, uma ladra de joias que age na cidade de Fixitia totalmente sem roupa. Aí a comédia gira em torno dessa mistura de puberdade retardada, um marmanjo vestindo o colan e tendo que enfrentar uma mulher pelada. Daí...
Cara, isso é um prato cheio para qualquer nerd.
Pois é, e a história culmina justamente numa Comic Con. Ela termina numa Comic Con. A aventura termina na chamada FICON, que é a Comic Con Experience de Fixitia.
Meu Deus do céu, que viagem. Cara, fala um pouco do Mistiras. Como é que tá o Mistiras? Como é que tá o andamento dele, a venda aqui na CCXP? Como é que o pessoal tá encontrando vocês? Vocês estão vindo do Nordeste. O pessoal nunca encontrou vocês aqui nesse eixo. Como é que tá sendo?
Cara, tá sendo melhor do que a gente esperava. É, hoje, quando a gente chegou, já tinha um cara esperando a gente, dizendo que tava aqui pra comprar os produtos da gente. Sabe? Então, é legal quando a gente entra em contato com o público e... trabalha mais online, a gente tem feedback, mas não contato direto assim com o público. É muito bom a gente chegar aqui e ver que a gente é conhecido.
O foco de vocês sempre foi muito webcomic, né? Essa linha, assim. Claro que o pessoal ajuda falando, ah, olha lá, lê os caras, mas é diferente tu tá no local fixado e o pessoal chegar e dizer, porra, curto teu trabalho pra caramba.
Exato, tipo, você vem pra São Paulo e a galera diz, ó, conhece seu trabalho, a gente gosta, a gente veio aqui pra comprar. É muito bom, pô. É um reconhecimento muito bacana.
O que mais? Mistiras, Angúria, o Vander, o que vocês estão pensando de projetos novos, o que vocês querem para 2019, ano maluco, como é que foi?
Então, pro próximo ano eu tô pensando em lançar minha primeira HQ com a Steph, ainda é um projeto meio sigiloso, a gente tá terminando, a gente pretende lançar no Catarse, e a primeira novela gráfica de Angúria, o roteiro já tá pronto, tô conversando com o Luciano, para ver se a gente também lança o projeto no próximo ano.
Catarse também?
Isso, vamos pelo Catarse.
É, e o Wanda, eu não sei se em 2019 sai algum, mas eu tenho também outros trabalhos pessoais, não de engavetados, mas esperando assim, um momento ideal para começar a desenhar. Na verdade, já tenho só roteiro. Mas...
trabalhando bastante só na roteiro, decupando, preparando pro próximo ano.
É, exatamente. O problema é tanto trabalho paralelo que fica difícil de você fazer o que você gosta.
Se manter fazendo quadrinhos no Brasil é uma batalha, né? É quase o Vander.
Na verdade, não dá. O Vander ainda consegue... ele consegue realizar o sonho, vira super-herói, não é o melhor dos super-heróis, mas ele realiza.
Manificite, né?
Infixita, pode
diz,
acontecer,
né?
Exatamente.
Obrigado, gostaria de agradecer vocês aí, deixem um recado onde encontram vocês na internet, site, loja online, onde pega, porque o pessoal que vai estar escutando esse podcast vai dizer, porra, os caras são bons, eu vou atrás do Jubi.
Beleza, O Mistiras você pode encontrar no mistiras.com.br, facebook.com/mistiras, arroba Mistiras no Instagram. Você pode encontrar meu trabalho com o Luciano, com a Steph. Diz oi,
Steph. Oi, tudo bem?
Você quer dizer oi, Steph. Então, você pode encontrar nosso trabalho no Instagram, no Facebook e no nosso site oficial, mistiras.com.br, arroba Mistiras e facebook.com/mistiras. Luciano?
O Bate-Morcego você encontra no fixcitia.blogspot.com.br. Pois é, até hoje eu não tomei vergonha na cara e não fiz um site.
Mas o blog ainda tá funcionando, não te preocupa.
Mas o dono não atualiza muito, não. E olha, a cidade de Fixitia, infelizmente, o novo prefeito da cidade de Fixitia é o Bonossauro. Ninguém percebeu ainda que ele é um dinossauro e é um cara totalmente retrógrado. Eu não sei como é que vai estar a cidade a partir de agora, com o Bonossauro no poder.
Bonossauro vai ser um bicho difícil.
O Bonossauro é das antigas e...
Vai trazer vários dinossauros para os ministérios.
Pois é, e ele é coligado com a Tesouraria Divina do Dinheiro de Deus, que é a igreja mais popular lá de Fixitia.
Que vai ser difícil.
Difícil, né? Só Deus mesmo.
Obrigado, pessoal.
Valeu.
Entrevistando uma celebridade do Twitter, o senhor Felipe Castilho, lançando continuações de seus livros, Gibi, Carambada 4, o homem é multifunção, multiuso. Felipe, fala um pouco aí o que está lançando, o que, que chegou aqui, como é que está esse momento diferente de estar vivendo no Arts Alley. Ano passado estava escondido lá dentro de um stand, um monte de binaval de dito, parecia que estava escondido dentro de um forte de livros. É isso, né?
Era bacana, ano passado foi bacana, mas eu senti bastante falta de ficar aqui nesse contato com a galera no Arts Alley, né? E de ficar lado a lado aqui, é um lance meio irmão em armas, assim, né? No Arts Alley, todo mundo junto. Mas você falou do Twitter, eu queria ter feito uns azulejos com meus tweets, principais tweets pra vender, porque muita gente passa, cara, seu Twitter é muito bom, nunca li nada que você leu, mas adoro seu Twitter, vou fazer isso próximo ano.
Próximo ano teremos azulejos. Não, acho que vamos fazer diferente. Fazer camisetas com seus tweets. E isso vai vender.
Canecas. Do Neymar, eu tenho uma caneca com o tweet do Neymar que eu ganhei, assim, tudo. Pode ser.
É do Brasil que deu certo. Você lembra? Deu o tweet do Brasil que deu certo.
Cara, mas tá sendo muito bacana. Tô lançando aqui o Desafiador do Destino pela AVEC. Ordem Vermelha ainda não saiu a continuação. Pressione a CXP, pressione muito. Pressione o Érico também, eu acho que vocês podem pressionar. Mas o Desafiadores acabou de sair e tá bem legal a recepção. É uma minha HQ de porradaria, monstro, demônio, deuses e robô gigante. Foi muito bom trazer isso bem pra Comic Con, porque eu tava com muita coisa na cabeça, eu acho, em quadrinhos ultimamente. Eu tava com Savana de Pedra, eu queria fazer alguma coisa massa velho, e aí tá sendo uma recepção bem legal.
Cara, Ordem Vermelha, ano passado eu recebi aquele gibizinho especial. Eu sei que tem algum tipo de parceria, omelete, intrínseca. Cara, e foi um livro que eu gostei muito de ler, assim. Tipo, eu não tenho livro físico, eu li só aquele basicão dele. O que tu tá pensando pro segundo livro?
Olha, o segundo livro, a gente já tem tudo planejado. Inclusive, você olha aqui, alinhamento estelar, porque um dos criadores da Ordem também tá aqui do lado agora. Dá um oi aqui, Vitor.
E aí, pessoal, beleza?
O Vitor, a Ordem Vermelha foi co-criada por mim, pelo Vitor e pelo Vitor Hugo Souza, que é esse cara que acabou de falar com vocês, e pelo Rodrigo Basso Didier. A gente já tem planejado tudo o que vai rolar até o final. Tá tudo certinho. Agora é só o start mesmo aí da Comic Con pra gente fazer. Mas a gente deixou ali um gancho. A história tem um fechamento, de certa forma, mas tem um ganchão aí pro segundo. Mas a gente já tá tudo certinho o que a gente vai fazer aqui. A gente já tem planejado.
2019?
Espero que sim. Tem que ver com a dona CCXP aí.
Esperar, todos estamos esperando.
Eu também.
Cara, Desafiadores do Destino. Gibi de pancadaria. Pelo que eu tô vendo, steampunk pra caramba. É uma das pegadas também da AVEC, parece. A AVEC gosta de lançar gibi do steampunk, assim.
A AVEC é o consulado steampunk aqui.
Tu pega a AVEC e tem o Fred Rubin, né? Também.
Pilar da.
Todos com steampunk.
Todos. O Fred, o André, o Enes, todos eles estão lançando com steampunk. E tem o Borne Cartola também, que saiu agora. o Arthur Vec, né, o dono da Vec, editor, ele é um cara muito antenado nisso e muito, muito ligado nessa tendência na literatura fantástica e ficção científica. Então, quando eu ofereci pra ele o Desafiadores, ele pirou junto e tá apostando e, cara, tá no lugar certo, tá na casa certa.
Cara, qual, assim, a pegada de steampunk hoje é tipo essa mistura de fantasia com ficção científica, vamos dizer, a vapor, né? E como é escrever isso, assim? Tipo, tá fora do teu... do que tu normalmente escreve, que é mais fantasia, aquela coisa toda.
Ah, não, como leitor, eu adoro, né? Eu consumo, eu adoro...
O Shinobi Eve, essa paradas.
Não, putz, pra mim é um dos meus autores favoritos da atualidade.
O Shane Neville é o...
É, eu amo o Shane, cara, e... Mas eu também, eu sempre gostei muito do steampunk, sempre tive muita referência no Sterling, no Gibson, então... Uh-huh. Como leitor, eu sempre quis fazer alguma coisa, um dia aí surgiu a oportunidade de misturar esse universo do Desafiadores, também alguns personagens foram criados, a maioria dos personagens foram criados pelo Marcelo Campos, do Quebra Queixo, e pelo Ronaldo Barata. E quando eu falei, cara, posso trazer no meio, colocar um steampunk no meio? Eles piraram e falaram, mete bala aí, faz o que você achar legal. E eu achei que combinava nesse universo. Então, realizei um sonho de criança, de fazer alguma coisa cheia de engrenagem e vapor.
Então tá, vou deixar tu trabalhar aqui, já tem uma fila gigante aqui pra te assinar a coisa.
Mais depois também.
Tá? Então, obrigado.
Valeu, Pablo.
Vai aparecendo o Cord lá. Valeu,
até. Obrigado, abraço pessoal, valeu.
Adriá, o homem do cara unicórnio, garoto de Osório, litoral do Rio Grande do Sul, mas ele disse que é Porto Alegre, é tudo meio perto, o Rio Grande do Sul é um cu, literalmente. Então, fala um pouco aí, o que que tá apresentando aqui, Adri, esse ano.
Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou o Adriá, como Pablo já disse, eu sou o autor do Cara Unicórnio, que é uma HQ que zoa com os clichês, estereótipos de quadrinhos de super-heróis e também promove representatividade e diversidade, mas abordando essas questões de um jeito engraçado e meio zoeiro, assim, que é como eu costumo contar as minhas histórias.
Cara, Unicórnio é um webcomic, né? Na verdade, ela começou como webcomic. Eu acabei conhecendo ela por causa do Gibis Foda, que é aquele conta do Twitter que fica falando de quadrinhos nacionais. Até abraço, Gibis Foda. Cara, como é que tá continuar essa história? Agora tem um segundo volume que tu tá trazendo, Fusca Rosa. Como é que é essa brincadeira de misturar diversidade com o Gibi? Um cara unicórnio, abertamente gay, assim, como é que é?
Então, é o meu projeto que me tá trazendo um mais retorno, assim, e um feedback muito legal, assim, das pessoas, delas compartilhando, como tem carinho pelo personagem, como se sentem representadas também. E o lance do Rosa, assim, já faz parte dessa desconstrução dos estereótipos de quadrinhos de super-heróis, do lance de gênero também, sabe? Que às vezes o Rosa é muito associado ao feminino, alguma coisa. Então, o lance de explorar essas cores faz parte dessa ideia de desconstruir várias coisas que o projeto se propõe.
E aí, o que o cara unicórnio está enfrentando no seu segundo volume?
Então, o segundo volume dá continuidade às histórias do livro. Assim, o livro reúne as quatro primeiras HQs, três que estão disponíveis online e uma que está só no livro. E no segundo volume, ele encara mais umas... faz mais umas unicornices e tal. Não vou dar spoiler, mas o meu trabalho, sei lá, eu às vezes exploro muita referência de horror e tal, que eu curto, me amarro. Então essa história tá mais sinistrinha, assim, tá mais zoeira, assim.
Tem que ler, só lendo pra apreender como é foda o cara unicórnio.
Modéstia à parte.
Fala um pouco desse kaiju ali, Gibi.
O coração kaiju é um...
É um coração.
Exato. Ele é um zininho com um conto que tinha saído numa coletânea da editora Draco, que é uma editora daqui de São Paulo, que tava selecionando histórias que dessem diferentes abordagens para histórias com monstros gigantes, assim, tipo Godzilla. Então é um conto fantástico, fantástico de uma cidade que descobre que foi construída em cima do monstro gigante adormecido, que ele desperta desse sono. E daí rola uma história sobre destruição, esperança e amizade num cenário de catástrofe, assim. É um conto bem querido por mim, por isso que eu editei um zinezinho só por ele, só pra ele.
Tá? Fala um pouco dos seus outros zines que tu tem aqui.
Tô com os outros zines, tipo A Garra do Caranguejo, que é um spin-off, assim, um derivado do Carunicórnio. É uma HQzinha protagonizada por um personagem que aparece na primeira HQ do Carunicórnio, que é inspirada também num conto de horror, A Pata do Macaco, que é um conto que, sei lá, é a história de uma pata que realiza três desejos. Aí o menininho na HQ, A Garra do Caranguejo, encontra uma garra de caranguejo que realiza três desejos. A Jô Sem Alma é uma HQ de uma personagem que teve a alma vendida pelos próprios pais pra quitar dívidas de jogos e carnês de lojas e acaba tretando com uma tia dela, Beata. E o Balãozinho Preto é uma HQzinha, darkzinha, assim, sem texto, a história do menininho e seu Balãozinho Preto, uma história curtinha. Assim. E é isso.
Então tá, Adri, vou agradecer por ter falado conosco. Vou pedir pra gente deixar já o teu contato no Twitter, o Instagram, Facebook, se quiser deixar o WhatsApp da gente também, aceita assim, qualquer coisa, pra o pessoal poder comprar teus gibis.
Beleza, pode me achar nas redes sociais. No Instagram é mais fácil, tá, dá pra ver mais coisa lá. Meu Instagram é @rextod, Rex Todd, e tem o perfil só do Carunicórnio, que é @carunicórnio, tudo junto, sem acento.
Então tá, obrigado.
Obrigadão aí, e é isso.
Pelo menos uns 3 anos, que é o senhor Mário César, que, pra quem não lembra daquele podcast sobre a diversidade incomoda que eu lancei ano passado, ou esse ano, foi nesse ano, que eu lancei falando sobre o crew do Milkshake, sobre como as pessoas reclamam de personagens gays nas quadrinhos de super-herói, e eu fui lá e indiquei o gibi dele, Ciranda da Solidão, que ele fala sobre relacionamentos, e é um gibi muito, muito bom, que saiu pela Balão Editorial. E agora eu tô conseguindo, estou vendo o homem aqui na minha frente, o homem está aqui na minha frente. Mário, fala um pouco dos seus gibis que tu está trazendo esse ano. Fala principalmente de Bendita Cura, que foi aquele gibi que tu lançou com uma tira semanal e depois compilou. Como é que tá?
Sim. Eu tô lançando aqui o Bendita Cura, que é um quadrinho que conta a história de um personagem que desde pequeno os pais dele submetem ele a vários procedimentos para tentar supostamente curar a homossexualidade dele. Então o quadrinho fala dessa questão da chamada cura gay. Eu fiz campanha no Catarse para lançar ele, e consegui financiar o quadrinho lá. Estou publicando ele independente agora.
O que mais você está trazendo nessa tua mesa?
Eu estou trazendo também o Ciranda da Solidão, que você já falou, prints novos que eu fiz, o Púrpura, que é um livro que eu publiquei pelo CESSP, com um roteiro de um amigo meu chamado Pedro Cirne, que é jornalista do UOL e da Folha. E também o Pequenos Heróis, que é um projeto meu com o Estevão Ribeiro, Vitor Cafágio, Léo Finocchi, uma galera.
Cara, tenho tu como referência nesse tipo de quadrinhos, falando sobre diversidade, essa coisa toda. Eu gosto muito do jeito que tu escreve esse tipo de história, esses romances, assim. Mesmo eu sendo um cara hétero, eu gosto de ler as suas histórias porque tu escreve de uma forma muito real, realista. Como é isso? Como é que é esse teu estudo?
O Ciranda da Solidão, minha intenção era justamente mostrar que o amor é amor, não importa se tu é hétero, se tu é gay, se tu é trans. Relacionamentos é a mesma coisa pra todo mundo, sabe? Não é um bicho de sete cabeças, é um bicho de sete cabeças, mas é o mesmo bicho de sete cabeças pra todo mundo.
Igual pra todo mundo, né?
Exatamente. Então eu queria naturalizar, sabe, a mesma coisa. Tipo, cara, é um homem beijando outro homem, é uma mulher com outra mulher, mesma coisa, sabe? Tipo, tem as particularidades, mas são relacionamentos, cara. Não tem diferença.
Bendita Cura, tu tá trazendo aqui, conseguiu Catarse, lançou. É um gibi que tá falando muito sobre pessoas trans, né? Como é que é lidar com um trabalho desses?
Não, esse na verdade ele aborda mais o que fala de pessoas trans, é o da Luísa, que você pode entrevistar aqui também.
Vou entrevistar ela depois.
Uhum. O Bendita Cura fala mais em relação à orientação sexual mesmo do personagem, que os pais deles tentam reverter. E acaba debatendo questões de gênero, não necessariamente de transgênero.
Entendi.
De transgeneralidade. Mas Eu fiz as cores todas com azul e rosa, que é bem pra botar essa coisa assim, o que é coisa de menino, o que é tratado como coisa de menina, pra levantar essas questões. Será que isso realmente precisa ser coisa de menino? Tipo, menina não pode brincar de boneca, não pode...
Entendeu? Não pode se vestir de Frozen?
Exatamente. Por que não?
Ou tipo que nem tem a filha do nosso amigo lá, do Change, a filha dele se veste de Homem-Aranha. Eu acho super divertido isso.
Então, é um personagem, sabe? Tipo, a criança tá brincando, cara. Não... Se ela brincar disso ou daquilo, não vai mudar se ela vai ser gay, se ela vai ser hétero ou não. Tipo, ela nasce daquele jeito e pronto. O resto é só...
Isso é uma coisa legal de estar falando, porque hoje em dia a gente está vivendo um Brasil que ele comenta a ideologia de gênero como se fosse algo horrível dentro das escolas. Quando, na verdade, a ideia de professores assim, que quando abordam isso, porque nenhuma coisa básica dentro do ensino hoje, é só explicar que são todos iguais, no caso, iguais no quesito de conversar, né?
Uhum. Sim, cara, ideologia de gênero é uma baboseira, não existe, cara.
Isso.
A única ideologia de gênero vigente que faz mais mal ao mundo chama-se machismo.
Exato.
O resto, tipo, a gente não existe negócio de querer sexualizar crianças, tipo, no máximo existe, tipo, você orientar sobre questões relacionadas à sexualidade, a orientação sexual, a gênero, etc., que é uma questão de saúde, sabe? A molecada tem que aprender a se prevenir, para não pegar doença, para ter gravidez precoce, essas coisas.
É, porque é um tabu, porque os próprios pais não falam sobre o assunto. E aí acabam jogando para a escola uma obrigação, e agora eles não querem que nem na escola seja comentado.
As crianças vão aprender sobre isso.
Em algum momento.
Em algum momento. É melhor que aprenda direito as coisas, sabe? Se eduque bem para se prevenir, para não pegar doença, as coisas tudo.
Tá, é isso. Eu gosto muito dos seus trabalhos, tá? Sempre que eu puder, vou indicar todos os seus trabalhos. E eu agradeço pelo espaço. E já digo pra ti, onde te encontram, onde compram os seus gibis, Bendita Cura tá sendo vendido aonde, pra onde?
Sim. O Bendita Cura pode ser adquirido pelo meu site, www.maisquemario.net. Também está disponível na Amazon e em algumas comic shops, como a Ugra, a Comics... É isso?
Então tá, obrigado. Até. Que está trazendo o quadrinho Transitorizada, que saiu no Catarse, eu não consegui apoiar, mas finalmente eu encontrei ela aqui e eu consegui comprar. Eu ganhei alguma coisa, ganhei meu dia. Luísa, fala um pouco sobre o teu gibi, te apresenta pro pessoal que não te conhece, uma quadrinista nova, o que tu pode falar?
Oi, gente, meu nome é Luísa, meu quadrinho Transitorizada, eu brinco que ele é uma pseudo-autobiografia surrealista. Ele conta um pouco da minha história, mas conta de uma forma mais lúdica e bem-humorada. Fala sobre questões da transexualidade no dia a dia, sobre preconceito, mas trata todas essas coisas com humor ácido e crítica, que são constantes no meu trabalho.
Transitorizada é o primeiro trabalho de quadrinhos, já trabalhou antes. Fala um pouco de você, artista.
Então, eu já trabalhei com quadrinho, eu trabalho com quadrinho impresso desde 2012, eu já trabalhava com quadrinho de fantasia, bem diferente do que eu estou fazendo agora, e agora é de uns anos para cá, eu me assumi como uma pessoa trans, eu resolvi fazer um trabalho mais focado nesse assunto, e aí desde então eu estou produzindo a Transitorizada, que tem uma página no Facebook, e a gente há 2 anos lança tiras semanais lá. A edição impressa, ela é um compilado das tiras que eu achei mais relevantes e das que foram mais curtidas e mais uma historinha inédita. Esse é o primeiro, dessa minha nova fase, esse é o meu primeiro trabalho impresso.
A gente, hoje o Brasil, ele tem, tipo, uma das maiores quadrinistas, é a Laerte. também é uma mulher trans, reconhece como mulher trans. E a gente também está vendo nos Estados Unidos, eu não sei se chega a acompanhar a cena de lá, várias mulheres trans começando a trabalhar com quadrinhos, coloristas, roteiristas.
Tem as irmãs Wachowski, né?
As irmãs Wachowski, né? Então, como você está vendo esse boom, assim, o pessoal está abraçando esse pessoal trans que está chegando nos quadrinhos, está trabalhando, como é que tu vê isso?
Então, pessoas trans sempre tiveram aí.
Sim.
Né? A questão...
Sim, existe uma fase relevante do Doom Patrol que é escrito por uma mulher trans.
Exato. A questão, eu acho que hoje, não é que pessoas trans começaram a pipocar do nada.
Não, não.
O que aconteceu foi que... Eu acho que a sociedade melhora. Eu acho que assim, hoje você tem uma aceitação, um reconhecimento de que pessoas trans são pessoas, né? Porque se a gente for pensar no Brasil, há uns 10, uns 20 anos atrás, travesti era quase que uma lenda urbana, né? Todo mundo sabia que existia, mas ninguém vê. Por quê? Porque você dá meia-noite, abre um buraco no chão, as travestis saem para se prostituir e dava 4 horas da manhã, o mesmo buraco abria e jogava elas para dentro e elas ficavam lá até o dia seguinte. Quer dizer, era uma coisa que era marginalizada, que era relegada simplesmente uma questão de prostituição, de uma vida marginal, ou então na função de cabeleireiro e tal. E a questão que hoje é diferente é que pessoas trans estão assumindo outros posicionamentos, né? Então, você tem pessoas trans nas faculdades, se formando, elas serão profissionais, muitas já são. Você tem reitoras de faculdades, professoras no meio acadêmico, você tem quadrinistas, você tem diretoras de cinema. Então, assim, a diferença de hoje é que essas pessoas trans, elas deixaram de estar ocupando esses locais marginais que foram determinados para elas e estão ocupando novos lugares. E isso força também a sociedade repensar no modo como tratava essas pessoas, entendeu?
Eu tenho lá no site, no Terra Zero, a gente tem uma jornalista trans também. E é muito legal, assim, a gente abraçou ela, assim, a gente teve que reconhecer, a gente participou da mudança dela. E isso eu acho muito legal, assim, o jeito que a gente... Só que ela sempre reclamou muito que o Brasil é o país que mais mata trans, homossexuais, no planeta, assim. E ela sempre teve uma reclamação quanto a isso, porque o pessoal trans não conseguia tomar um papel de destaque na sociedade. Tu acha que isso ainda vai demorar muito? Como é que vai ser? Vai ter que ser muito na porrada? Hoje ser trans é um ato de resistência, como tu vê isso?
Sem dúvida, hoje ser trans é um ato de resistência. E eu acho que sim, vai demorar muito tempo ainda pra gente obter uma aceitação plena dentro da sociedade. Porque se a gente for ver a atual situação política do país agora, né, a gente está vendo, na verdade, uma situação de retrocesso com relação a essas questões. Né? Você está proibir, né, de se falar sobre questão de gênero nas escolas, você proibir de falar sobre sexualidade. Porque o que acontece? Se você falasse sobre isso nas escolas, você formaria cidadãos adultos que não seriam pessoas preconceituosas, entendeu? E essa questão de violência contra as pessoas trans, ela é uma questão que você vê que tem candidatos que inclusive estimulam isso, sabe? Então, assim, o Brasil hoje é realmente o país que mais mata mulheres trans no mundo. Essa é uma situação que ainda é muito difícil de ser mudada e ela só seria mudada com a educação. Mas a gente tem que, né, correr atrás e tentar educar as pessoas através de outras formas. E a transitorizada, ela é um trabalho muito com esse foco, né, de educação. E eu tento falar através da minha arte também para as pessoas em relação a várias questões que elas têm obscuras ainda na cabeça delas em relação a esse assunto. E ver que a gente não é bicho, que a gente não merece ser morta e que a gente também é ser humano e tem o direito de estar ocupando os lugares e vivendo a nossa vida da melhor forma possível.
Vamos falar de gibi de novo. O que tu tem de gibis para 2019? Já tem algum projeto? Tá pensando em algo maior? Continuar essa pauta? Fugir para uma pauta totalmente diferente? O que tu tá pensando?
Não, para 2019 eu tenho... Eu tô querendo fazer a segunda edição da Transitorizada e eu tenho mais dois projetos que eu tô querendo lançar no ano que vem. Um vai se chamar Mulheres Superpoderosas, que fala que é um trabalho de... que mistura a ideia de super-heroínas, mas essas super-heroínas são, na verdade, mulheres que lidam com questões do dia a dia, né? Uma delas é a Jetlin, que é a união de um casal de minas, que quando dão um high five no ar se transformam numa super heroína que combate lá a sociedade universal do poder. A outra é a Mulher Múltipla, que é uma mãe solteira que tem que se multiplicar em muitas para poder lidar com todas as questões do seu dia a dia, e tem como seu inimigo o tempo, que é o Dr. Cronos. E a outra seria a Pandora Jones, que é uma mulher negra que também tem que enfrentar preconceito e lidar com essas questões no seu dia a dia. Então, assim, é uma pegada de que mistura essa ideia de super-heroínas, mostrando essas mulheres reais, né, como super-heroínas no seu dia a dia, lutando contra os seus problemas pessoais.
Então é isso, eu te agradeço já, e eu queria que tu deixasse um recado pro pessoal e onde encontrar os teus gibis, tua página, onde compra Transitorizada, como é que faz?
Então, Transitorizada você pode comprar pela página do Facebook, né, que tem lá um botãozinho comprar agora, pode comprar por lá e o valor já está incluído o frete. E para acompanhar meu trabalho, pode curtir a página da Transitorizada no Facebook ou a minha página no Instagram, que é @luizalemos39. Lá eu publico coisas dos eventos onde eu tô, artes paralelas que eu faço, publico também as tiras da Transitorizada. E quem quiser, quem não tiver Facebook, mas quiser uma edição da Transitorizada, é só mandar um e-mail, luizalemos39@gmail.com. É o mesmo valor que vende pelo Facebook, também com frete incluso. E é isso aí.
Então tá, obrigado, Luiz.
Nada, obrigado a você.
Acertei o nome. Então, a Aline, que comecei a seguir no Twitter e todos os trabalhos dela, finalmente ela conseguiu terminar o seu mestrado depois de muito tempo. Aline, fala um pouco de Polaroid, que é o gibi que tu tá trazendo esse ano.
Então, oi pessoal, o Polaroid foi o meu Inktober de 2018. Ele conta a história de uma viagem de um casal de mulheres, e através da sequência das fotos que elas tiram, a gente pode ver o percurso delas por Dublin, na Irlanda, e os pensamentos que surgem. É um zine bem introspectivo e é uma reflexão sobre o relacionamento delas e sobre essa viagem.
Síncope ano passado veio, vendeu bem. Como é que tá a saída esse ano de Síncope? Como é que tá a CCXP 2018 pra ti?
Então, o Síncope que eu lancei na CCXP de 2017, ele teve uma boa resposta. Em 2018 ele ganhou o prêmio Dente de Ouro, que é organizado pela Feira Dente de Brasília. E ele teve indicações pro HQ Mix também, de quadrinho independente. Então, eu fiquei bem contente com a resposta. E na CCXP 18 ele tá saindo bem. E como é a minha história mais longa, eu quero só a partir dele desenvolver cada vez mais narrativa.
Normalmente o teu trabalho é bem focado para a internet, né? São poucas coisas que tu lança impressas mesmo, é bem bastante trabalho na internet. Como é essa mudança, assim, tipo, bom, agora terminei mestrado, vou poder focar em fazer algo mais longo, como é que vai ser 2019?
Eu tô atrás de editoras. Como o trabalho do artista independente, a gente tem que se organizar muito bem para poder publicar, porque a gente acaba contando com financiamento coletivo ou autofinanciamento mesmo. Por isso que a gente espera os eventos para publicar zines impressos. Mas para uma história mais longa eu vou atrás de editoras, ou talvez um catarse para 2019, ainda estou planejando isso.
E o que tu tá pensando? Prints, o que que tu trouxe de legal? Tô vendo aqui, tem prints dos irmãos Weasley, Laguerta, como é que tá?
Então, pra fanart, pra print, eu gosto de fazer sobre séries que todo mundo gosto, conheço, mas tem um viés mais alternativo. Então, eu trouxe a parte da família Weasley, que é a parte do Harry Potter que eu mais gosto, né? Que eles são meio deixados de lado, assim, são meio... os gêmeos Weasley são mais zoeiros, né? E Vikings e Sabrina, que saiu esse ano o remake da Netflix, também tem a ver com algo que me traz mais atenção, que é... são séries que mexem com lados mais sombrios, assim, da nossa personalidade.
Como assim sombrios? Vá mais longe, eu gosto desses seus trabalhos, quando começa a viajar, assim, lado sombrio, mistura psicologia, e nem o Condição, que é um trabalho que eu gosto bastante.
O Vikings, eu acho que ele mexe muito com essa questão de ego, você se deixar levar, enfim, pra quem já assistiu sabe que tem muito a ver com honra, e também com essa questão pagã mesmo, que acaba se relacionando com o Sabrina, né? Que o Sabrina desse ano, sem dar spoiler, ele mexe também com como a personagem principal lida a vontade dela de não se submeter ao satanismo, né? Então, as dúvidas que ela fica de seguir uma tradição ou de quebrar isso...
Quebra de paradigma, né?
Quebra de paradigma, é isso. Então, quando eu falo de lado sombrio, é isso. É a gente se questionar e ver se está num caminho que faz sentido ou não.
O autodescobrimento.
Isso. O autodescobrimento, mas de um jeito... Como é CCXP, a gente acaba sempre focando numa maneira mais pop de expressar isso, né?
Se abrir.
Isso, exatamente.
Então tá, Aline. Vou agradecer já a atualização dos seus trabalhos. Todo ano que eu passar aqui, eu vou te atualizar, atualizando o pessoal. E já deixa as tuas redes sociais, onde é que o pessoal encontra os gibis. Se o Síncope tá vendendo em outros lugares além da Ugra. Tá? E outros. E o que mais vai vir aí?
Bom, agradeço muito também. E quem quiser, quem não for de São Paulo, eu tenho uma loja virtual que é a Aline Zuvi, que é zouvi.iluria.com. E qualquer coisa pode entrar em contato direto também nas redes sociais. É tudo @ Aline Zuvi, Instagram, Twitter.
Então é isso, obrigado, Aline.
Muito obrigada.
Estamos aqui com o Cláudio Alves, tá lançando aqui um quadrinho bonitaço chamado Reino Vazio, que fala sobre um planeta sem animais. Eu já vi histórias de planeta sem homens, eu já vi história de planeta sem água, eu já vi história de planeta sem luz, energia elétrica no caso, mas sem animais é o primeiro. Como é que tu teve essa iluminação animalesca?
É, eu tava cursando o roteiro para quadrinhos, eu tinha que criar uma história. Aí pensando em vários cenários, eu falei, como que seria um universo sem animais? Como que o ser humano iria reagir a essa situação? Aí eu criei essa história em 2007, aí eu fui trabalhando em cima dela e agora cheguei a publicar e é o primeiro volume, a ideia é que sejam outras histórias, onde eu vou explorar bem esse cenário. Esse primeiro volume é a apresentação, é quando acontece o evento, os animais desaparecem e a humanidade fica sem saber o que fazer.
Quando eu penso assim, animais desaparecem, na minha cabeça vem rapidamente assim, putz, canibal, vamos, sociedade zumbi, como é que vai ser isso? Como é que é essa visão? Como é que o pessoal vai se organizar a partir de um planeta onde tu não tem gado pra matar e não tem frigorífico e essa coisa toda?
É realmente, o que eu quero explorar é esse cenário que... religião, como vai tratar isso, como a política vai tratar isso, como a sociedade vai sobreviver a isso. E vai ter vários cenários onde que realmente os mais poderosos agora sim vão ter mais poderes, porque agora eles vão ter um escrúpulo, porque agora eles querem se alimentar, eles têm condições e os mais pobres vão ter que se virar para sobreviver. O que vai acontecer ainda eu vou revelar nas próximas edições, mas vai ter muito conflito entre os seres humanos, quebra de paradigmas, religiões, a fé vai ser colocada à prova de todo mundo e pode acontecer N coisas.
Tá, mas aí a minha pergunta vem. O planeta todo podia virar vegetariano, de uma hora pra outra, assim. Vegano mesmo. Como é que tu vai lidar com essa parte também? Tu vai... Claro que tem toda a crítica à biodiversidade, à matança de animais inescrupulosos, que o humano pode viver sem a proteína animal. Tem uma outra forma de arrumar isso. Como é que tu vai lidar com isso?
Essa é uma mensagem que eu quero passar na revista também. É a importância que o animal tem nas nossas vidas. Não como só alimentação,
mas como estimação,
socialmente. Abelha que leva o pólen para outros lugares, que a gente não dá valor, a gente realmente não dá valor. Só que agora, acabou. E agora? É a clássica, né? A gente só dá valor quando perde. Então eu vou explorar muito bem esse sentimento de perda. E agora sim, não cuidamos, se ferramos, e agora o que a gente vai fazer da vida? E futuramente, nas próximas edições, vai ter, cada personagem vai retratar um pouco aquele que, o revoltado que fala, eu quero continuar comendo carne, tem que dar um jeito. Aquele que, os vegetarianos, eles vão ter um destaque muito grande nessa revista, porque eles vão estar mais preparados para um cenário assim. Então eu vou explorar bem esses cenários e passar várias mensagens que espero que alcance as pessoas que entendam, pô, a gente precisa realmente cuidar dos animais, porque se a gente perder eles, o caos está instalado.
Vamos falar do outro lado, que é o teu outro gibi que está aqui, que está vendendo mais, bem barato. Tá quase dado, mas o que é o do outro lado?
Do outro lado é o seguinte, a gente vê nos filmes de ficção a nave que escapa. Essa é o contrário, é a nave que ficou para trás. Então, os últimos instantes de uma nave que ficou para trás numa batalha com os alienígenas. E aí, cada membro da tripulação vai ter a sensação de perda. E a HQ traz essa coisa de... O que você vai pesar na sua vida quando você sabe que vai acabar? Qual é o último sentimento que você vai ter? Então, é isso que eu retrato nessa história.
E 2019, o que você já está pensando?
2019, quero lançar mais um volume de Reino Vazio e mais histórias curtinhas no estilo do outro lado.
E onde é que o pessoal te encontra na internet para comprar seus gibis?
Eu tô ainda assim, vou lançar daqui na CCXP, eu vou montar a lojinha virtual essa próxima semana, eu tenho o Facebook, tenho o Instagram e Twitter também, claudio.alves. É 33633.
Nossa, mas é difícil, hein?
Cara, não sei porque ficou
tem,
isso.
Tem que facilitar, hein?
E também tem o Reino Vazio, tem a fanpage no Facebook, Reino Vazio. É isso, é mais fácil.
Ah, tá. Então tá.
É que eu não consigo mudar o Claudio Alves, não sei porque, o Facebook não me permite.
Então tá, obrigado.
Cara, eu que agradeço a oportunidade, espero que vocês gostem.
Valeu.
Valeu.
Batman, também conhecido como o maior fã do Grant Morrison, mas ele faz tudo ao contrário pra ele não mostrar todo o seu amor, tá? É uma pessoa que vocês vão ouvir a voz dele e vocês vão ficar apaixonados pelo seu sotaque lindo, maravilhoso. Então eu estou aqui com o senhor Caio Oliveira, que muitas pessoas do Terra Zero devem odiá-lo, porque ele faz desenhos do Batman que os nossos DCnecks, DCnautas loucos odiariam, mas ele é uma pessoa do bem, todo mundo sabe que ele ama o Batman, todo mundo sabe que ele ama a Liga da Justiça e principalmente ele ama, ele vai dar um beijo, um abraço no senhor Scott Snyder, no senhor Zack Snyder, um dia vai se abraçar nele e vai dizer, eu te amo. Fala, homem.
Opa, sou eu mesmo, né? E, ó, gostaria de dizer que eu estou aqui na mesa 24 e estou com bastantes artes originais do Batman para vender. Trouxe todo o Inktober do Batman, trouxe aqui para vender. Viu, para vocês que é fã do Batman, esta é a mesa.
Desenhos do Batman que o Batman não está sofrendo. Desenhos do Batman que o Batman não está hipersexualizado, nem um pouco gay. Desenhos bem machões.
É, são as melhores representações do Batman vocês vão encontrar aqui na minha mesa, né? Essas que vocês veem em outras mesas não estão tão fidedignas ao personagem.
Cara, o que que tu tá trazendo de novo pra esse ano? Relé Boy, a gente conversou, a última vez que a gente conversou, tu lançou um texto no Terra Zero, né? Que eu te entrevistei. Tu tava começando a fazer ele, ia sair no Catarse. Relé Boy, o Hellboy do HP Lovecraft. Fala um pouco como é que tá a saída desse gibi.
Cara, esses Relé Boy, inclusive, são as minhas últimas unidades, viu? Quem quiser correr e garantir a sua, só aparecer aqui na mesa A24. E é isso, né, cara? É o Hellboy do Caio Verso. Né? Mas fora isso, eu tô aqui ainda com Super Ego, tô com ao Hipster Marvel, tô com o Alan Moore Max Supremo, né? Era pra mim estar aqui com um quadrinho com tirinhas de otaku, mas infelizmente vocês não me ajudaram nessa, né? Não, vocês não apoiaram o suficiente, não me amaram o suficiente e o quadrinho não foi financiado.
As pessoas só te amaram o suficiente pra te comprar um PlayStation 4 novo.
É, não, então agradeço, viu? Mas eu tô precisando comprar jogos novos, gente. Então, quando eu lançar um Catarse novo, vocês apoiem.
Só pra ele comprar o God of War 3, o Homem-Aranha, o GTA de cavalo.
Exatamente, o GTA de cavalo. Inclusive era meu plano, cara. Era vir aqui na CCXP e comprar esses jogos. Nem apareci ainda lá na galera do PlayStation porque eu não tô com essa grana ainda. Mas vocês ainda podem me ajudar vindo aqui comprar os gibis que eu talvez possa comprar esses jogos lá.
Cara, além do All New All Hipster, Alan Moore, Mago Supremo, que é um gibi excelente, assim, o cara pode até não gostar do Alan Moore, mas você vai gostar do Mago Supremo Alan Moore e de toda a sua, vamos dizer, acidez inglesa. Cara, o que tu vai lançar de novo para 2019? Qual é os teus projetos?
Cara, eu tô com o plano de lançar um Catarse antecipar até agora no começo do ano mesmo, que tem uma vibe muito parecida com o Mago Supremo, né? Que seria... É um quadrinho com um descendente do Frederick Werther, né? Num universo onde o livro do Frederick Werther não foi aceito pela sociedade e não desencadeou aquela caça às bruxas nos anos 50, não criou o código de ética dos quadrinhos, nem nada. Então, assim, as pessoas ignoraram os avisos e os apelos do Frederick Werther e a sociedade foi totalmente destruída por fãs de quadrinhos e nerds, né? Então nós vivemos nesse quadrinho, as pessoas vivem num futuro pós-apocalíptico, dominado por nerds, bullies, malvados, né? E a única salvação da humanidade seria esse descendente de Frederick Werther que iria corrigir a sociedade, né? Através da porrada, porque ele viu que a psicologia não deu certo. Então ele vai corrigir a sociedade na bala, né? Então, assim, esperem um quadrinho como esse tipo de humor característico que eu usei em Alan Moore, Max Supreme e All Hipster. Vai ter participação, porque assim, ele vai aparecer numa Comic Con, por exemplo, né? Pra ele vai atrás dos criminosos, os maiores criminosos desse mundo seriam os escritores de quadrinhos, né? E a comunidade nerd em geral. Então esperem esse tipo de humor nesse meu projeto e apoiem pra eu comprar mais jogos do PlayStation 4.
Cara, a gente sempre pegou, o pessoal acha assim, tu é um dos caras que tem mais haters na internet, exatamente pelo fato do Batman. Tu também pegou no pé da Marvel com All Hipster, All New, All Hipster Marvel lá. Cara, como tu lida com esse amor reverso que o pessoal criou por ti, assim? Porque, cara, todo mundo que te conhece sabe que tu é super gente boa, tu lida tudo bem, muito bem com todo mundo, mas tu gosta de cutucar a ferida.
É, cara, assim, porque eu gosto de pegar...
Menino de Teresina que gosta de cutucar a ferida.
Exato, né? E assim, mas são... Eu vou atrás de nichos, né? E eu tento brincar com coisas assim em que eu me enquadro, né? Então eu tô rindo... No fundo, eu tô rindo de mim, né? É, por exemplo, alguém chegou aqui e veio comprar Relay Boy, que é uma galera que joga RPG, né? E veio elogiar e tal. Eu disse, ó, fico feliz que vocês não vestem a carapuça e se ofendem, né? Vocês gostam desse tipo de coisa. E eu acho, assim, tem a galera que se ofende com as coisas que eu faço? Tem, mas eu acho que é uma parcela muito pequena. Eu fico surpreso com isso, né? Aparece, por exemplo, agora eu descobri um filão novo que são os monarquistas, né, cara? Eu nunca imaginei que uma tirinha do Rei Leão iria despertar tanto.
Ah, verdade, né? Essa tirinha do Rei Leão fez sucesso.
Pois é, cara, eu não imaginava, não era a minha intenção, né? Eu fiz, mas de repente os monarquistas se ofenderam e aí, pronto, eles acusaram o golpe e eu fui em cima, né, cara? Agora eu tô batendo nessa galera, rindo com delas e tem a galera deles que estão rindo comigo, né? Então não se ofenderam. Mas a grande parte ainda não entende a brincadeira.
Cara, como tu tá vendo essa, exatamente por isso? Suas tirinhas sempre são ácidas e bastante pesadas em alguns momentos para algum tipo de pessoal. Como tu tá vendo essas tirinhas agora nesse momento político maluco do Brasil em que qualquer coisa dentro de um contexto pode ser entendido de uma forma totalmente diferente e tu sofrer represálias gigantescas?
Pois é, inclusive essa tira da monarquia, né? Foi algo assim, cara, eu não esperava, né? Não era a minha intenção, mas eles leram ela, interpretaram ela de uma forma como se eu tivesse realmente querendo pegar no pé da monarquia. Não era, eu tava querendo brincar com
a parte da Revolução Francesa.
Exato, então assim. Mas assim, eu acho que essa galera eu até gosto de dizer que no cantinho do Caio mesmo, a repercussão é sempre muito boa, mesmo as pessoas que se ofendem, não são. Por exemplo, eu tô do lado de duas pessoas aqui, de duas mesas, que são fãs declarados do Snyder. E são meus amigos. Né? Os caras aprenderam a entender a piada, a se respeitar, e é isso. Eu acho que no cantinho do Caio, as pessoas que se ofendem de verdade são uma minoria muito pequena. Né? Eu acho que não. E assim, apesar de a gente ver esse momento muito polarizado, né? Eu acho que toda essa galera mais. Não chegaram até a mim. Eu não sei se é porque minha página não tem uma abertura tão grande para atrair pessoas que odeiam com muita força, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que lá no cantinho do Caio o ambiente ainda é muito relax, né? Eu acho que não tem tanto ódio assim quanto as pessoas poderiam imaginar que eu atrairia.
Então, para finalizar, onde a gente encontra o Caio Oliveira na internet? Fora da mesa A24, que tu já falou 5 vezes onde tu está, onde a gente encontra?
Fora da mesa A24 aqui, na CCXP, vocês me encontram na página do Facebook Cantinho do Caio, no Instagram Cantinho do Caio Oficial, e eu acho que no Deviante, apesar de eu não estar editando muito Deviante, mas tem Caio Thiago, o Deviante também, que meu nome é Thiago também, prazer. E eu acho que eu tenho só esses, cara. Eu não sou muito atuante na internet, só tenho o Facebook mesmo.
Ele só gosta de cutucar os caras, é isso?
É isso mesmo.
Então tá, obrigado, Caio. Valeu. Foi uma indicação da nossa colaboradora Tamires, né? Pra quem não lembra, Tami que escrevia com o Terra Zero. Eu tô aqui conversando com o Júnior Ramos e a Natália Lima, que estão com um gibi muito lindo aqui chamado Girls Jean, é isso?
Girls Jean, exatamente.
Pessoal, apresente-se. O pessoal do Terra Zero certamente não conhece vocês. Vocês são um trampo bem oriental, assim. Trampo bastante, pelo que deu pra ver, vocês gostam muito dessa narrativa mangá, estilizada, assim. Muito legal o trabalho de vocês. Cheguei aqui e me apavorei. Apresentem-se, falem um pouco de vocês.
Então, eu sou a Natália.
Eu sou o Júlio.
Somos Sapo Lendário, a gente existe desde 2013.
Tudo isso? Eu nunca tinha ouvido falar de vocês. E eu sou um jornalista de quadrinhos ruim, então.
Não, mas assim,
a gente que é pequenininho.
Né? A gente ainda é pequeno, assim. A gente começou a crescer a partir do ano passado. E tipo, a gente começou a mexer mais com quadrinhos e entrar nesse mundo agora há pouco. Então, tá sendo uma coisa nova pra gente, assim. Nosso trabalho é mais. A gente sempre fala do estilo oriental, né? Que a gente gosta muito do imaginário, da cultura pop japonesa. Então, a gente coloca sempre no nosso trabalho.
O que é Jean Girls? Ou Girls Jean?
É a junção do.
começaram agora com quadrinhos, bem dizer assim, focaram. Jim Girls, pelo que eu vi, saiu pelo Catarse. Como foi, tipo, vocês trabalham desde 2013 com o trabalho de ilustração, chegando para quadrinhos, é diferente, a gente sabe disso. Como é que está sendo esse reconhecimento, estando aqui, conseguindo mesa na CCXP, que é uma coisa que também é disputada?
Não, é... Quadrinho a gente começou a fazer em 2015, com o Mono. Aí, esse é o nosso segundo quadrinho.
É, esse é o nosso segundo. E tá tipo assim, a gente... pra nós é bem diferente estar aqui na mesa na Comic Con, porque tipo, encontrar as pessoas que gostam do nosso trabalho e ter contato com eles é outra coisa, assim, é outro universo. Então, tipo, pra gente é muito bom estar aqui, assim, poder ter o contato com essas pessoas, sabe? E tipo, quadrinho pra gente tá sendo uma coisa boa. A gente tá entrando, tá aprendendo muito mais sobre, mas a gente tá, tipo, querendo continuar sempre, melhorando sempre.
Então é isso, pessoal, aqui do Sapo Lendário. Cara, nome excelente, velho. Muito, muito bom mesmo. O trabalho deles tá magnífico. Falam pro pessoal onde encontram vocês quando não estiverem na CCXP, porque certamente eles vão escutar, só vão escutar o barulho da CCXP, eles não vão estar aqui, mas onde eles podem encontrar o teu trabalho.
Então, a gente tá no Instagram, né, com o nome Sapo Lendário. Na verdade, se colocar Sapo Lendário no Google, vai encontrar muito fácil todas as coisas, porque só tem Sapo Lendário no mundo, assim.
É que assim, o Sapo Lendário pra mim é o Frog do Chrono Tiger, então...
Ah, então, aí eles vão colocar Sapo Lendário, a gente tá no Instagram, sempre em contato lá.
Obrigado.
Obrigada.
O Comic Pod é o podcast do site terrazero.com.br.